Mais alguma dúvida?
Essa para rota
de manhã não é Amidá? Não é Amidá. Está bem no começo do Sidur, primeira página. Vai pegar um Sidur, falar. Só uma rua, mano. A primeira é a brachá que se faz, na verdade, quando se sai do banheiro. Se faz logo de manhã cedo também, agradecendo que o corpo está funcionando de uma forma geral. Depois nós agradecemos pela alma que Deus coloca e implanta dentro de nós todos os dias. Porque quando a pessoa dorme, a Gemara fala em Brachot, final de Masechet Brachot. E sai uns 60 avos da alma quando a pessoa dorme. E agora ela volta. Se não voltar, a pessoa não acorda. Então a pessoa agradece também por isso. Depois disso ele começa a agradecer. Tem algumas explicações sobre essa Brachá, mas a tradução está aqui. Que dá ao galo entendimento para distinguir entre dia e noite. Não é só o galo, servir também pode ser o coração. Quer dizer que Deus dá discernimento para o coração, discernir entre o bem e o mal, dia e noite, o bem e o mal. Depois, que abre os olhos dos cegos, que liberta os presos, que endireita os encurvados, que veste os despidos, que dá força ao exausto, que estende a terra sobre as águas, que dirige os passos do homem, que cinge o povo de Israel com poder, que coroou o povo de Israel com glória, que não me fez gentil, que não me fez escravo, que não me fez mulher, que já comentou sobre isso uma vez. Quer dizer, a mulher não fala, isso daqui fala, se a Sani Kirsonou, que Deus me fez da forma que ele queria. Obviamente. Quê? Essas três, essa brachá, a gente já falou sobre essa brachá numa época. É óbvio que ninguém tem a ousadia de dizer que ele é melhor do que a Sarah. Que ele é melhor do que Rivka. Imagina, quem tem a cara de pau de falar uma coisa dessas? Não é isso. O sentido é que as mulheres têm menos mitzvot que os homens. Assim como o escravo tem menos mitzvot, assim como o goi tem menos mitzvot. Esse é o agradecimento. Depois se agradece que Deus remove o sono dos meus olhos e a sonolência das minhas pálpebras. E em seguida a gente pede para Deus para manter a pessoa direitinho naquele dia, não tender a más inclinações, não passar por testes difíceis e assim por diante, para afastar de maus vizinhos. Tudo isso que se fala de manhã cedo. Depois tem as brachot também que se pede e agradece o estudo da Torá, para poder estudar a Torá durante o dia. Vamos falar de brachot, porque nós estamos falando da criação do mundo. E nós estamos falando sobre a beleza do mundo. E fala da beleza do mundo, tem que lembrar, tem que agradecer por essa beleza.
Agora, a gente estava discutindo, porque eu me vi em duas situações difíceis, que eu vou resumir rápido, como um estético, de novo, voltar para quem não acredita, e pessoas inteligentes, cientistas, eu estava no almoço que. Não sei se começou a falar que eu falei, agora não, porque eu não estou pronta ainda. Aí eles falaram assim, ah, é linda, como 5.769? Que forte, de onde você está tirando isso? Eu falei, não, mas a contagem não era mesmo, não era que você...
O
tempo não era esse tempo que a gente vive. Não convenci nenhum dos dois. E fico frustrada. Aí no meu shabat, de novo, veio um assunto também. Eu tive que ouvir, ah, mas é lenda, não sei o que lá. E agora, conta do seu professor de teologia da consciência.
Então, o Gerson vai fazer uma resposta para ele. Ele é bom.
Ele é legal, é tu anda. Ele é legal.
Ele me chama... Eu tinha um que chamava qualquer
era um. Era um louco, ele queria estar no mundo, quase que tudo. Mas esse é legal. Ele está estudando o judaísmo na esquerda. Ele está falando sobre o judaísmo e tal. E numa hora ele falou, que a Torá, pelos estudiosos, pelos cientistas, historiadores, foi escrita no ano 7 a.C. Ou seja, 700. Cristo, e não quando quem diz adorado por Moisés. Ele diz que tem influência de Moisés, mas que não foi ele que escreveu. E na hora que ele me falou, ele me deu um barco, porque aí está tudo. Se você pensa tudo isso, todo o judaísmo desmorona, porque agora a beleza da oração, que está vendo muito do que é bonito, são o que ela prevê, o que ela prevê que vai acontecer. E é uma coisa que me faz muito acreditar no chorar, ver como é sábio, como tem a mão de Deus, aquela da beleza. E a partir do momento que as previsões não foram previsões, pelo contrário, foram escritas depois, você fala, gente, como assim? E aí, eu já não sei, olha.
Mas
bem assim, aí eu
fiz a gente fazer
as coisas.
Mas baseado no que
ele fez? Aí eu fico com a mulher.
Você tem algum 14 de uma Torá que ele achou?
Ele falou assim: olha, professor, eu sei que se for muito no sentido, o que pode estar acontecendo é: eles pegaram uma Torá de 7 anos de Cristo, e o que aconteceu? Essa Torá podia ser direito, deve ter feito o estudo da letra, do papel, dos quantos anos tinham, e chegaram até naquela época. Professorado tem uma, tem várias, e isso não implica que seja a primeira. Eu falei, com que base esses historiadores disseram que foram sete? Aí ele falou que ele não sabia que ele ia me dar a resposta para essa fase. Só que eu pedi uma resposta, eu quero entender para poder dar a primeira do mundo. Eu vou ter que fazer a primeira. Para 7 anos
de
2448. Foi no
erro, começou a ser escrita ali?
Começou a ser escrita aí no erro.
Pronta, ela foi entregue 40 anos depois. 2488.
2488.
Isso significa que.
É lógico que sim.
Professor doutor, que ele escreveu um livro, Rilikowski. É um cara que escreveu um livro, e ele mostra como os historiadores escreveram a história. Você dá risada. Porque tudo foi baseado no papiro de Egito. E está tudo furado. Ele mesmo sabe que está tudo furado.
A gente falou uma vez, lembra?
Sim, ele falou sobre toda a história, e todos os historiadores, da forma como a história está tudo furado. Então, em que você vai confiar? É muito fácil você virar um historiador que falou, e daí que ele falou, entendeu? E está baseado em quê? Então tem isso também. É óbvio que nós acreditamos que a palavra de Deus é a verdadeira, entendeu? O homem, ele é finito e ele pode errar. Mas é verdade que tem realmente, é tudo baseado em falar.
Até porque essa original ela foi escrita em
está guardada. Só que nem o historiador achou e nem vai achar, porque se um tentar achar, ele vai morrer na hora. Vai
ter
que achar.
Vai ser o quinto.
A Torá que Moshe Rabbeinu escreveu está guardada dentro do Kodesh HaKodashim, dentro do templo, junto com as tábuas. Então, se as tábuas estão ocultas, são escondidas antes da destruição do primeiro templo, então a Torá está junto.
Tem o maná, tem algumas coisas escondidas. Tem o maná, que é aquele alimento que
deve. Eles comiam no deserto também, foi?
O casal.
É que o man do justo tem uma história, tem algumas histórias que eu já ouvi de pessoas que encontraram man. Cabalistas que encontraram man no deserto.
Então, 2448.
Nós saímos do Egito e recebemos a Torá. 2488 foi.
Mas tirando de zero é quanto? Então, tirando.
Fazer
as contas. Zero é quanto?
5.769 menos.
2.478.
É 3.281 anos atrás.
Isso é o ano zero.
Isso é menos 1.273. Menos 1.273.
Que mostrar que o judaísmo não pode ser por Moisés, ou seja, todas as vezes.
Que está lá não é.
Não foram perdões de verdade, foram feitos depois do fato. Como?
Ele é o quê?
Ele não era. Ele é padre, não é judeu, é mais, e ele é sociólogo.
Não, mas ele é de que religião? É óbvio. Enquanto ele não provar que a gente está errado, ele está errado. A gente já viu várias vezes sobre isso.
Porque o que os Eles são um novo pensamento. Então, enquanto nós
existimos,
nós estamos
vivendo a grande arremata. Lembra, quando eu falei aqui sobre a Inquisição, eu falei que todo o princípio da Inquisição era esse. E até eu trouxe aqui o discurso que a Barbanel fez perante o Ferdinando e Isabela, falando que todo o tempo que nós estivermos vivos, nós somos uma prova que vocês são tudo mentira, e por isso vocês querem acabar com a gente. Então é óbvio, né? Estava na cara que ele é cristão, se pergunta aí.
Tanto que você às vezes lê coisas que já saíram incontáveis, sem ser intolerante, preconceituoso, que existem N manuscritos que são o segredo dentro do Vaticano, que não deixam sair nem a pau. Isso você vê na mídia.
Uhum.
Né? Então, por que não deixam sair?
O código da Bíblia.
Talvez o Vaticano está
Você está entendendo? Tem milhões de coisas para ser descoberta que não vão ver.
Tem todo um mito.
Eu acho que, de repente, vai em encontro a tudo que eles acreditam.
E, na verdade, quando o cristianismo
foi prego.
Porque ele já foi reformado inúmeras vezes também.
Porque tudo era uma questão de política, não
é?
A igreja era política.
Claro, era dona, né?
Eles precisavam ser donos de tudo para ser terra. Então, é uma coisa baseada em coisas que não
tem
como
pensar. Tanto que o manuscrito do Mar Morto até hoje não foram revelados, ele foi descoberto. Até hoje está em segredo muitas coisas.
Mas aparentemente não quer dizer nada.
Não, os manuscritos querem dizer aquilo que nós falamos sobre isso. Era a turma dos reformistas da época, a gente falou deles, Issiim, que viviam naquela região, sabido disso, e eles faziam tudo diferente, de propósito. Então, muita gente também vem, historiadores, grandes historiadores, chegam e falam, olha só, nós achamos Quirino redondo, então os Quirino era redondo antigamente, hoje em dia mudaram. Nós sabemos que faziam redondo, abre a Agumará, você vê que tinha uma turma que fazia redondo, justamente para contrariar a Torá. Então, eles faziam assim? Sim, faziam, mas quem? Não os outros, vai procurar, para achar os quadrados também. O seu Bronin? Teoricamente, eles dizem que eles só seguem a Torá escrita. Mas é. Nem isso. Mas nem isso.
Eles não são
nem judeus.
Eles moram.
Tem Chambrom, eles têm um lugar que é só deles, não é? Não é Chambrom?
Não. Tem como
Também segue, né? Talvez por fato eles morarem lá e tal, eles têm mais força de alegar um monte de coisa, mas...
Eu também.
Todos eram descendentes de Jacó. com exceção de uma turminha pequenininha que a Torá fala, que subiu junto com ele. É lembrado. O resto eram todos filhos de Jacó. É que não fica bem dizer que os judeus saíram gloriosos de um país. A gente vai chegar lá, se Deus quiser. Como já passou? Estamos criando o mundo? Não tinha ainda essa. O Adão tinha a alma que os judeus teriam no futuro, mas não era, não tinha esse conceito, né? Com certeza. Ainda tem muito caminho para frente.
Foi considerado primeiro de Deus, porque foi o primeiro que conheceu Deus como único. Primeiro mono.
Não falasse de mundo, né? Final que arco-íris é
coisa. Não bom final.
Não é bom final.
É que o arco-íris foi criado.
O meio fala.
As quatro éteras que aconteceram depois de si. Alguém levantou
a primeira foi o ano da saída do Egito, o segundo foi no ano de Purim, o terceiro foi 1200 e alguns quebrados. Não sei, preciso pesquisar e o outro vai ser agora. A gente vai explicar sobre isso.
Então, não foi, achamos o conceito de dilúvio?
Sim.
Aí ele fez o arco-íris como um sinal, e toda vez que aparecesse o arco-íris, seria que ele não iria destruir novamente o mundo.
Quer dizer, que ele queria destruir naquele momento, mas uma vez que ele prometeu, ele não vai destruir.
Só que ele prometeu através das águas. Só através das águas. Pelo menos
sou sobre a natureza.
Através da natureza. Então ele colocou o arco-íris como um sinal que toda vez que a gente existe o arco-íris é que a humanidade não está se comportando. Para olhar o arco-íris e ver que, olha, não estou destruindo o mundo, mas você se comporta.
Refletir. Por isso não se fica olhando muito tempo. E não se chama ninguém para ver arco-íris. Você pode chamar ninguém para ver arco-íris, quer dizer, falar claramente, vem ver o arco-íris, porque é igual chamar alguém para ver uma tragédia. Então, eventualmente... É. Mas eventualmente, para fazer abraçar, a pessoa pode dar uma dica, falar para a pessoa, dá um pulinho lá fora, vai lá fora. E só, a pessoa sai, olha, viu, ótimo, e faz abraçar. Mas não se fala que tem um arco-íris. Zohar Abrit, aquele que lembra do pacto, Beneman Bibritoi, ele é fiel ao seu pacto, Vekayam Bemamaroi, ele cumpre a sua fala. Sua palavra.
Desculpa,
não teve arco-íris.
Que
tinha
pessoas muito.
Era de Simão Bariosai e Cisquial Amélia.
Você
está
em todo
o
pote de ouro, é mentira.
Só um metro e
ai, não tem como.